Está no ar o explicador da Rádio Observadores. Esta quinta-feira falamos sobre a Operação Influencer, depois do pedido de António Costa para ser ouvido pela Justiça. E para isso junta-se a nós o redator principal do Observador, Luís Rosa, e convidamos para estar também connosco nas manhãs 360 o advogado Miguel Pereira Coutinho. A condução deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira e pelo jornalista Luís Soares.
Ontem mesmo a Procuradoria-Geral da República confirmou que o Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, já recebeu esse pedido do ex-Primeiro-Ministro António Costa para ser ouvido o mais brevemente possível no processo Operação Influencer. Sabemos que este foi o processo que levou à admissão do Governo, à admissão do Primeiro-Ministro, a que se viu envolvido neste processo, mas que ainda não foi ouvido e, ao que se sabe, também ainda não é arguído em qualquer processo. Se calhar começava por ti, Luís Rosa, bem-vindo também aqui ao Explicador, para nos ajudares a contextualizar e a perceber exatamente porque é que surge este pedido de António Costa?
Bem, parece-me que, em primeiro lugar, o pedido surge por uma razão política. Esta questão, este tema, tem uma parte política e tem uma parte jurídica ou penal. Vamos começar pela parte política. O pano de fundo de toda esta questão é que António Costa quer ser Presidente do Conselho Europeu e precisa do arquivamento do seu processo a todo vapor. Essa é a questão principal. Se Costa não tivesse essa ambição política, certamente que a arbitragem, que é a área que aparentemente é o seu segundo plano, não lhe daria tanta urgência para o arquivamento do processo. Ora, essa ambição faz com que António Costa esteja, digamos, a pôr toda a carne no assador para forçar a sua inquirição. E é devido a essa urgência que António Costa preferiu anunciar esse pedido logo a seguir à tomada de posse de Luís Montenegro, marcando a agenda noticiosa para potenciar o efeito da notícia, aproveitando um ligeiro apoio do Presidente da República no discurso de tomada de posse de Luís Montenegro, deixou a ideia no ar de que ele e António Costa se iriam encontrar por aí e tentando também estragar a tomada de posse de Luís Montenegro, de quem precisa de um apoio formal para o Conselho Europeu. Portanto, resumindo e concluindo esta parte política, parece que o Ministério Público tem de salvar a carreira política de António Costa. Portanto, não me parece que seja essa a questão, que não é esse o papel do Ministério Público. Em relação à parte jurídica ou penal, António Costa tem de ser tratado como um cidadão qualquer. Não pode haver aqui nenhuma ideia de benefício. E em termos do processo penal, quem determina, quem é ouvido num processo penal, é o Ministério Público, que é o titular da ação penal. As pessoas podem certamente pedir para ser ouvidas, com certeza que sim, mas quem decide e quem determina, dentro da estratégia de investigação mais apropriada, é o Ministério Público. É assim com todos os cidadãos e tem de ser assim com António Costa. Por outro lado, há aqui outra questão que é muito relevante, é perceber se, a partir do momento em que António Costa deixa de ser Primeiro-Ministro, se o processo que estava, devido ao foro especial por António Costa ser Primeiro-Ministro, o foro especial do processo estar no Serviço do Ministério Público, no Supremo Tribunal de Justiça, se esse foro especial desaparece a partir do momento em que António Costa deixa de ser Primeiro-Ministro e, consequentemente, se o processo deixa para a primeira instância, para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde está a ser investigado num processo autónomo a questão do data center. E aqui há duas teses jurídicas. Há pessoas que entendem, e nomeadamente conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, que entendem que mesmo que António Costa, depois de ter deixado de ser Primeiro-Ministro, mantém o foro especial, porque tem a ver com um foro funcional, um foro está ligado ao cargo de Primeiro-Ministro, ele é suspeito de crimes no exercício do cargo de Primeiro-Ministro, e há quem entenda, como aconteceu com José Sócrates, que o facto de ter deixado de ser Primeiro-Ministro faz com que o processo possa descer à primeira instância e esse foro especial desapareça. E, portanto, tem que se perceber isso. E para concluir, temos que perceber também outra questão, é que a Procuradora-Geral da República decidiu e anunciou publicamente que todas as suspeitas relacionadas com o data center, com o chamado processo do data center, seriam vistos de forma integral. Ou seja, mesmo que o processo se mantivesse separado, esse processo separado teria que ser visto de forma integral com o processo que está no noticiário. E António Costa é suspeito, como o Observador divulgou em exclusivo em janeiro, é a respeito do crime de prevaricação por alegadamente ter contribuído, ter favorecido a empresa do data center no processo legislativo do simplex industrial. E ainda há a questão dos 35.800 euros que estão relacionados com o seu ex-chefe de gabinete, que é Vítor Scária. Essa questão dos 35.800 euros estão a ser investigados no processo do data center, perceber a origem daquele dinheiro, e portanto tudo isto tem que ser visto de forma integral. Veremos qual será a decisão agora da Procuradora-Geral da República, que já anunciou publicamente que era provável que o processo descesse para o TCAP. E se isso acontecer, não tenho dúvidas, e para terminar, é bastante provável que António Costa seja ouvido como arguído nestes autos.
Miguel Pereira Coutinho, bem-vindo também aqui ao Explicador. Eu queria que nos ajudasse a perceber em que circunstâncias é que alguém que, enfim, não é arguído, pelo menos que saiba, num processo, independentemente agora de estar no Supremo ou não, em que circunstâncias é que alguém pode ser ouvido, pode pedir para ser ouvido num processo judicial?
Bom dia, e bom dia também ao Luís. Isto, para enquadrar um pouco isto do ponto de vista legal, é preciso ver primeiro os comunicados que foram, na altura, proferidos pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de prestar esclarecimentos públicos e que referiram a questão de Dr. António Costa se assumir a qualidade de suspeito, ou pelo menos referir-se nesse sentido. E aquilo que a lei diz é que quando há estes esclarecimentos públicos que são prestados pelo Ministério Público, no fundo, no sentido de clarificar a ordem pública, se uma pessoa for assumir a qualidade de suspeito, ou se houver essa divulgação que é publicamente posta em causa e que ela assume a qualidade de suspeito, essa pessoa tem o direito de reagir e pedir para ser ouvida no processo, num prazo razoável, que à partida não deverá ultrapassar um prazo de 3 meses. Isso é o que está, portanto, porque no fundo o que acontece? Há um comunicado, esse comunicado refere uma determinada pessoa, essa pessoa é publicamente, à frente, no fundo, da comunidade...
Da praça pública.
...identificada ou conotada com uma suspeição, e aquilo que a lei lhe permite é pedir para ser ouvida, depois para, pronto, no fundo, obviamente respeitando os interesses da investigação e também depois, no fundo, também o interesse que o Ministério Público, claro, tenha relativamente a esse contributo.
Miguel Pereira Coutinho, esses 3 meses que referiu, neste caso, contariam desde a divulgação do comunicado, que foi no dia 7 de novembro, ou a partir do momento em que o pedido é feito?
A partir do pedido.
Do pedido que é agora. E estes pedidos, por regra, costumam ser atendidos? Isto é, estes pedidos de pessoas cujos nomes aparecem então em processos, sem o estatuto de arguído ainda, que é nessa fase que estamos?
O problema aqui é que isto depois diz, isto é como aqueles artigos que dizem que a duração tem que ter um determinado prazo máximo, um inquérito, a instrução, etc. Mas depois não há consequência disso. Porque o que acontece? Diz aqui que tem que ser ouvido no prazo de 3 meses, mas depois também não há nenhuma consequência se não for cumprido esse prazo. O que significa que, em rigor, não é propriamente, quer dizer,
é uma indicação sem ordenador, não vinculativa, claro.
Mas não é vinculativo para o Ministério Público. Normalmente o Ministério Público, nestas situações, e isto já aconteceu várias vezes, que se deu casos públicos de pessoas que se dirigem e que depois até existe algum mediatismo em que as pessoas vão lá para ser ouvidas. Por exemplo, eu lembro-me de há uns tempos de um padre que foi para ser ouvido.
É uma matéria noticiada pelo Observador, precisamente.
Exato.
Que pediu para ser ouvido, até foi à Procuradoria-Geral da República para ser ouvido, por exemplo.
Exato, exato. Portanto, há essa não foi ouvido logo. Isso depois depende sempre muito da discricionalidade do Ministério Público e depois também da estratégia processual que o Ministério Público tenha, porque reparem, depois a questão aqui saber é também, há um bocado estava a dizer o Luís Rosa se ele seria ouvido, o Dr. António Costa seria ouvido como arguido, seria ouvido, portanto, eu acho que não tem que ser ouvido como arguido. Pode ser, aquilo que a lei diz é que é quando há um inquérito a correr contra uma determinada pessoa que será ouvido como arguido se houver uma fundada suspeita. Obviamente que isto aqui depois é um juízo que é feito pelo Ministério Público dentro das circunstâncias.
E é feito no momento em que a pessoa é ouvida? Ou
sim,
lá a posteriori?
Primeiro, pode haver aqui várias alternativas. Portanto, é ouvido como testemunha e depois no decurso da diligência passa a arguído, por alguma razão, ou mesmo inclusivamente a seu pedido. Pode ser ouvido como arguido e, logo, ou pode ser só ouvido como testemunha, porque
eu posso,
por exemplo, já houve outros
posso
casos.
Acrescentar um pormenor?
Podes, Luís.
Pronto, vamos lá ver uma coisa. O Dr. Miguel Pereira, que eu tinha acabado de dizer agora, é obviamente as três hipóteses teóricas, eu concordo integralmente com elas. Agora, só para ser o mais prático possível. Ponto 1. O Procurador-Geral da República anunciou a abertura do inquérito nos serviços do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça contra António Costa, devido ao foro especial que ele tinha enquanto Primeiro-Ministro. O inquérito que está aberto no serviço do Ministério Público visa única e exclusivamente António Costa. Portanto, conclusão a retirar, António Costa é considerado suspeito nos autos da Operação Influencer. Ponto 2. A partir do momento em que é considerado suspeito, o observador também já revelou qual é o crime do qual é suspeito, não era o crime de tráfico de influências como vários órgãos de comunicação social tinham noticiado, é o crime de prevaricação. E na nossa peça de janeiro estão explicadas os pormenores dessa suspeita, nomeadamente o facto de ter sido envolvido por João Tiago Silveira, que foi nomeado por António Costa para coordenador do Simplex Industrial e que esteve a negociar com o seu antigo, com o seu sócio de escritório na Moraes Leitão, Rui Oliveira Pinto, administrador da empresa do Data Center, esteve a negociar diretamente a linhas específicas sobre esse licenciamento industrial e envolveu António Costa nessa negociação. Ora, há elementos nos autos que referem uma suspeita fundada contra António Costa. Portanto, a conclusão que eu só posso retirar, e era a mesma conclusão que eu retiraria sobre qualquer cidadão envolvido num processo criminal. Porque isto é muito importante. António Costa tem que ser tratado da mesma forma que todos os cidadãos. A igualdade da lei, dos cidadãos perante a lei, é fundamental no Estado de Direito. E não é por querer ser o Presidente do Conselho Europeu, tem direito a tratamentos de favor. Isso é fundamental. Nós já tivemos, nos últimos anos, o próprio António Costa e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a pressionarem de forma pornográfica, diria mesmo, a justiça portuguesa, para enviar para Angola os autos relativos ao ex-vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente. Nós não podemos ter outra vez esta pressão sobre a justiça portuguesa para obter um tratamento de favor. António Costa tem que ser tratado exatamente como todos os cidadãos. E, portanto, saem estas suspeitas, saem estes factos que eu acabei agora de descrever, António Costa só pode ser ouvido como arguído. E depois veremos se presta declarações e veremos se, eventualmente, há matéria ou não para o acusar. Neste momento, pelo que eu julgo saber, e tendo em conta a informação que eu tenho, pode não estar atualizada, não há ainda matéria para o acusar. Mas há matéria para ele ser constituído arguído. Eu conheço muitos processos em que as pessoas foram constituídas arguídas por menos do que aquilo que eu acabei de escrever. Portanto, essa questão é uma questão que tem que ser vista. E também é importante perceber que nas buscas que ocorreram em novembro houve muita prova que foi recolhida. E essa prova
está a ser trabalhada.
E que visa, nomeadamente, Vitor Scária. E, portanto, é muito importante perceber, porque pode haver aqui uma hipótese teórica que eu coloco aqui em cima da mesa, que é, vamos supor que o processo é arquivado contra António Costa. Mas daqui a uns meses descobre-se matéria probatória relativa a Vitor Scária que envolve António Costa. E provavelmente teremos que reabrir outra vez o processo contra António Costa. Portanto, nós temos de ter bem presente que a investigação criminal é uma coisa dinâmica, tem o seu tempo, demora o seu tempo, e não pode haver aqui nenhuma espécie de favorecimento em relação a António Costa, só porque António Costa tem as suas ambições políticas.
Deixa-me só, e mesmo para fechar este explicador, Miguel Pereira Coutinho, a velha a questão, já colocada eventualmente pela Procuradora-Geral da República, de que o processo podia voltar, passar para o DCAP, uma vez que António Costa já não é Primeiro-Ministro. O Luís Rosa há pouco já disse que a teoria divide-se aqui. O que é que acha sobre esta possibilidade?
Eu acho que a partir daí é o que deve acontecer. Portanto, que desceria para o DCAP.
Independentemente dos factos ou dos alegados factos que estão a ser discutidos, terem sido ocorrido, claro.
Existe essa discussão. O único precedente que nós temos a nível de casos é a Operação Marquês. Na altura discutiu-se isso, por exemplo, a questão a propósito dos pedidos de habeas corpus da libertação, saber na altura o Tribunal Central de Instrução Criminal tinha poderes para fazer para relativamente a um arguido que tivesse sido primeiro-ministro, no fundo, decretar de prisões preventivas, discutiu-se isso. Portanto, o único precedente que nós temos é esse.
É esse, e portanto,
O meu ponto de vista
é que deve baixar o DSEAP.
É que deve baixar.
Muito bem. Miguel Pereira Coutinho, Luís Rosa, obrigado a ambos por terem estado neste explicador nesta manhã de quinta-feira. Obrigado.
Muito obrigado. Bom dia.